Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, prezado ouvinte e prezado ouvinte. É um prazer poder estar aqui consigo novamente para mais um Fórum Bíblico. É sempre bom saber que está aí desse lado e que nos escuta a cada semana. Estamos aqui mais uma vez para abordarmos mais uma questão de tantas questões que já foram abordadas neste programa pelo nosso convidado Artur Machado. Ele já está aqui connosco. Olá Artur, bem-vindo novamente aqui ao nosso Fórum Bíblico.
Olá Samuel, aqui estamos uma vez mais para um programa Fórum Bíblico.
É isso mesmo, um programa que tende a responder às dúvidas que as pessoas, que os ouvintes têm, não é? Para si que deseja participar neste programa com a sua questão, a sua dúvida, nós temos os nossos contactos. Eu vou passar a indicá-los. Nós temos primeiro um mail, pode-nos escrever para programas@radiorcs.pt. Ou então, se preferir, por ser mais simples, pode utilizar o nosso número de telefone, 933-912-912, e a partir daí colocar ali a sua questão. Nós aqui, no momento certo, daremos a resposta, sempre com o apoio do nosso convidado Artur Machado. Bem, vamos então, Artur, começar o nosso fórum, vamos às perguntas de hoje. E a primeira pergunta que eu te queria fazer tem a ver, sobretudo, com uma palavra que é corriqueira nós usarmos na linguagem comum no cristianismo, que tem a ver com a palavra Abba. Então, a pergunta que eu te queria fazer é, qual é o significado desta palavra Abba nos Evangelhos? Será que significa mesmo papá?
Muitas vezes nós a ouvimos, não é? Provavelmente até talvez acerca de uma pregação que falasse sobre a paternidade de Deus ou de um ensino bíblico na rádio ou mesmo na igreja, quer num estudo bíblico ou noutra circunstância. O pastor ou o pregador, ao dizer isso, ao dizer que Abba poderia significar papá ou paizinho, queria certamente sublinhar a relação íntima que Jesus tinha com o seu pai. Jesus, na realidade, sabia que Deus era um pai amoroso e Jesus vivia na segurança e no conforto que o cuidado desse pai amoroso lhe proporcionava. E, da mesma maneira, Jesus queria que os seus contemporâneos e cada um de nós víssemos Deus da mesma forma, víssemos e vivêssemos a experiência com Deus da mesma forma que Jesus vivia. E esta é realmente uma mensagem importante e verdadeira que nós encontramos nos Evangelhos. Ou seja, através da expressão Abba, Jesus transmitia essa imagem de um pai solícito, cuidadoso, amoroso, confiante, no qual os seus filhos podem estar realmente descansados. Porém, temos que reconhecer que a palavra Abba não era a mais recorrente nos Evangelhos. Na verdade, como nós iremos ver daqui a pouco, ela não aparece muitas vezes nos Evangelhos. A palavra que mais aparece nos Evangelhos para mencionar Deus como Pai é a palavra grega Pater. E quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 17, ficamos absolutamente convictos da relação íntima que Jesus tinha com o seu pai, uma relação íntima, estreita e profunda. Eu cito só uma passagem deste Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 21, onde Jesus diz: "Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." Já o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, tinha dado mostras desta relação íntima entre Jesus e o Pai. Na verdade, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 18, quando está a falar dessa relação, o Evangelho diz: "O Filho unigénito", ou outras traduções às vezes dizem "o Deus unigénito", que está no seio do Pai. Portanto, que está no seio do Pai, ou seja, que está na intimidade do Pai. E a palavra grega que aqui aparece é realmente a palavra pater. E, portanto, a palavra pater também nos transmite esta ideia de uma intimidade, de uma aproximação entre dois seres, entre um pai e um filho. É lógico que no substrato desta palavra grega pater está a noção aramaica de pai, que é dada pela palavra Abba, que, aliás, o grego não traduz. O grego limita-se a transliterar esta palavra aramaica e tal qual, e, portanto, coloca Abba. E é bom que nós compreendamos que esta palavra Abba vem realmente do grego hab, que quer dizer pai, e que era uma palavra familiar, usada quer por crianças, quer por adultos, e isto é bom sublinhar. Era uma palavra que era utilizada quer por crianças, quer por adultos, para se dirigirem ao pai de família, e que exprime uma intimidade e uma proximidade familiar. E não apenas ao pai de família. Poderia ser, por exemplo, a um mestre. Poderia ser um outro familiar.
Um avô, por
próximo,
exemplo.
Um avô. Mas realmente a palavra Abba não quer dizer papá, nem quer dizer paizinho.
Ok, então surge aqui uma outra pergunta, se realmente não quer dizer papá, então como é que se espalhou esse significado de Abba como sendo papá?
Ora, foi um dos maiores teólogos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, perdão, portanto, um dos maiores teólogos do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, quem na sua teologia do Novo Testamento, em 1971, deu esta ideia. E eu tenho essa obra, claro, já mais traduzida, já reeditada mais recentemente, e na página 120 da edição que eu tenho, ele diz assim, ao explicar a palavra Abba, era linguagem de crianças, no falar do dia-a-dia, era uma expressão de cortesia. Para a sensibilidade dos contemporâneos de Jesus, teria parecido irreverente e até mesmo inimaginável invocar Deus usando essa palavra familiar. E, portanto, Joaquim Jeremias diz que era a linguagem das crianças. Mas, atenção, o próprio Joaquim Jeremias não usou o termo papá em relação com a palavra Abba. E, na verdade, se nós quisermos ser corretos com aquilo que ele escreveu na sua teologia do Novo Testamento, ele até procurou salvaguardar alguns mal-entendidos que pudessem advir de que Jesus tivesse assumido a linguagem de uma criancinha quando se dirigia a Deus como pai. E ele procurou salvaguardar isso no texto que escreveu quando mostrou o significado da palavra Abba. Mas o facto é que as pessoas tomaram isso como querendo dizer papá ou paizinho. E as reações dos outros especialistas do Novo Testamento àquilo que Joaquim Jeremias escreveu não se fizeram esperar. Por exemplo, Georg Schelbert, um erudito também da Universidade de Friburgo, criticou a afirmação de Joaquim Jeremias em 1981, numa dissertação que ele fez, mais tarde, em 2011, num livro intitulado Abba Vater, onde afirmou que a interpretação de Joaquim Jeremias é um erro injustificado. E dizia este autor, na língua aramaica do tempo de Jesus, não havia outra palavra, a não ser Abba, disponível, se Jesus desejasse falar ou dirigir-se a Deus como pai. Naturalmente, tal discurso e tratamento perderia o seu caráter especial, porque esta era a única forma possível. E, na verdade, Joaquim Jeremias foi sensível às críticas dos seus colegas e acabou por ajustar a sua compreensão desta palavra aramaica, Abba. Também um outro erudito muito importante do Novo Testamento, Geza Vermes, no seu livro Jesus e o Mundo do Judaísmo, falou acerca da improbabilidade e incongruência da teoria de Joaquim Jeremias. E ele dizia, parece não existir suporte linguístico para ela. E Vermes também sustentava que Abba tanto pode significar pai como meu pai. Alguns anos mais tarde, em 1988, James Barr escreveu um artigo no Journal of Theological Studies, portanto, a revista de estudos teológicos, intitulado Abba Isn't Daddy. Portanto, Abba não é papá. Era este o artigo. E ele explica, na página 46 desse artigo, o seguinte. É justo dizer que Abba, no tempo de Jesus, pertencia a um registro familiar ou coloquial de linguagem, diferente de uma linguagem mais formal e cerimonial, mas, em qualquer caso, não era uma expressão infantil comparável a papá. Era um discurso mais solene, responsável de um adulto para um pai. E, portanto, embora a expressão Abba fosse usada realmente pelo filho em relação ao pai, qualquer que fosse a idade desse filho, poderia ser uma criança, poderia ser um jovem, poderia ser um adulto, James Barr salienta: se os escritores do Novo Testamento tivessem a consciência da nuance papá, eles poderiam facilmente ter-se expressado assim. Mas, na verdade, eles estavam bem cientes que a expressão não significa papá, mas pai. E, portanto, o que estes especialistas demonstraram foi que esta expressão aramaica Abba não era usada exclusivamente pelas crianças, mas frequentemente, portanto, pelos adultos, num discurso de adulto. E que reduzir esta palavra a uma expressão infantil, embora ela fosse afetuosa, iria ter aspectos interpretativos importantes.
Uhum, ok. Relativamente só aos contextos, por exemplo, que existe na Bíblia sobre esta palavra Abba, o que é que nos podes dizer sobre isso, Arthur?
É engraçado, ela não é frequente, como eu dizia no início do programa. Ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Ela aparece, por exemplo, em Marcos 14:36, onde, no contexto do Getsêmane, Jesus diz: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Portanto, estamos aqui num contexto de agonia. Jesus percebe que a morte se aproxima, e a palavra Abba serve para exprimir esta intimidade de um filho que está angustiado e que mostra a perspectiva que Jesus tem de Deus. No Antigo Testamento, tratava-se realmente de Deus como pai, e o povo de Israel era identificado no seu todo como seu filho. Mas esta expressão pai para tratar Deus não era comum, portanto, não era muito vulgar. E, por isso, o aramaico Abba entre os judeus não era designado normalmente para Deus. Era designado para o pai da família. Mas nesta passagem, neste contexto muito particular de uma angústia enorme que Jesus Cristo está a passar, ele trata Deus de uma maneira amorosa, cuidadosa, poderosa, para que, se Deus quiser, pode livrar o seu filho dessa agonia que ele enfrenta. Mas, em segundo lugar, esta palavra Abba diz-nos uma outra coisa acerca de Jesus. É que ele diz: qualquer que seja a decisão que tu tomes, para mim está bem. Eu sinto-me bem com essa decisão. Eu sinto que tu não me abandonas, mesmo que a decisão seja que eu tenha que ir em frente e que eu tenha que morrer na cruz. Portanto, essa experiência não quebraria em nada a relação filial que Jesus mantinha com o seu pai, porque ele estava ciente que, através dessa ação, o amor do pai pela humanidade iria ser plenamente revelado. E, portanto, neste trecho de Marcos, o uso da palavra aramaica por Jesus nesta circunstância difícil mostra que esta era uma maneira comum que Jesus tinha de se relacionar com o seu pai, onde não apenas enfatizava a relação filial, mas uma relação de grande intimidade, de grande profundidade. E como filho de Deus, mesmo na circunstância mais difícil, Jesus podia testemunhar de um Deus que ama os pecadores, ao ponto de ele próprio sofrer juntamente com o seu filho na cruz para salvar aquele que realmente aceitar esse amor. As outras 2 vezes que a palavra Abba vai aparecer no Novo Testamento são da autoria do apóstolo Paulo, em 2 circunstâncias. Uma delas é na Epístola aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 6, e o apóstolo diz aí: porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. E a outra é na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. E estas 2 expressões mencionadas pelo apóstolo Paulo mostram que o hábito que Jesus tinha de tratar a Deus por Abba era de tal maneira significativo que o Paulo adotou esse costume, embora escrevesse em grego às suas congregações. E Paulo, portanto, considerava que era importante continuar a revelar a Deus dessa maneira, um Deus de amor que procurava adotar os pecadores dentro da sua família. E nestes 2 passagens, tanto a da Epístola aos Gálatas como a da Epístola aos Romanos, Paulo associa a palavra Abba ao papel que o Espírito Santo tem para com os crentes, que tomam consciência de que a divindade procura realmente uma relação íntima e profunda entre cada crente e Deus, claro, na esfera humana, mas uma relação íntima e profunda que se assemelha em tudo à relação íntima e profunda que Jesus Cristo tinha com o Pai. A Epístola aos Gálatas fundamenta a filiação dos crentes na obra redentora de Jesus, enquanto que a Epístola aos Romanos enfatiza a adoção que nos permite ser guiados pelo Espírito Santo. A palavra Abba fala, portanto, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que nos sustenta nos momentos de necessidade, num Deus que é absolutamente confiável, de um Deus que faz de nós herdeiros celestiais. Em conclusão, o que é que nós podemos dizer? Que realmente, tal como se calhar muitos das pessoas que nos ouvem certamente se dirigiram a Deus como papá ou como paizinho, não significa que esteja errado, mas é bom que estejam ao corrente que essa não é a tradução fiel da palavra Abba. Mas que Jesus Cristo, ao falar do Pai dessa maneira, quis nos transmitir a ideia realmente de um Deus que é próximo, de um Deus que quer desenvolver connosco essa relação íntima, profunda e confiante, sejamos nós crianças, jovens, adultos ou idosos, estejamos nós em qualquer estágio que estivermos do nosso percurso cristão. Este termo não infantiliza a relação entre o crente e Deus, mas, pelo contrário, mostra que nós, pela graça de Deus, pertencemos à família celestial e responsabiliza-nos a agir como os filhos de Deus, demonstrando aos outros quem é Deus e aquilo que Ele pode fazer na vida de cada pessoa.
Muito bem. Eu penso que aqui, Arthur, a grande questão tem a ver com a cultura onde nós nos encontramos. E às vezes queremos ver com os nossos olhos da mesma forma como se passava há 2000 anos atrás, não é?
Exatamente.
Mas fica esclarecido. Eu penso que as pessoas ficaram com a ideia certa de que realmente, não querendo dizer papá, nesse sentido, a relação criança, né, e o seu pai, mas num sentido de intimidade, não é?
Exatamente.
Intimidade. Muito bem, obrigado por mais este esclarecimento. Eu acredito que os nossos ouvintes ficaram com esta ideia e compreenderão, com certeza, no futuro, a melhor forma de utilizar esta expressão. Assim que nos ouviu e esteve aqui connosco, espero que tenha realmente apreciado este estudo e este programa. E aguardamos por si na próxima semana. Arthur, nós penso que temos encontro marcado na próxima semana.
Se Deus quiser, com certeza.
Ok, na próxima semana estaremos então aqui para responder a mais uma ou outra questão que nós achemos pertinente e que os nossos ouvintes possam ter colocado. E ficamos então com o encontro marcado na próxima semana. Até lá, que Deus o abençoe grandemente.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.